A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu estava me lembrando em casa que na Fortaleza Antiga, anos 1940, 1950 e até mesmo dos 1960, aconteciam festas dominicais em casas e família, animadas pelo programa Bazar de Músicas da PR9, a querida Ceará Rádio Clube. Eu já sei que os mais jovens acham essas histórias e relembranças engraçadas, pitorescas e até ridículas. Exageram na crítica, mas os mais velhos, assim como eu, recordam e com muita saudade. Nesse tempo tão saudoso, ciclos populares destilavam, ouvindo e respondendo, muitas vezes com termos impróprios, os insultos da molecada. O Boré, o Alberto Honorato, Feijão Sem Banha, a Ferrugem, eram aperreados principalmente nos bairros onde residiam e no Abrigo Central. Aí volta ao Bazar de Músicas, programa dominical da PR9, citado no início, eram encontros alegres e animados. Tão popular que já era conhecido pelo nome quando perguntava: onde é que vai ser o Bazar de Domingo? E é oportuno citar que nessas festinhas não havia bebidas alcoólicas. No máximo, um copo de garapa de murici maracujá e um pedaço de bolo Luiz Felipe. E era tudo sipe. A música era a partir de uma vitrola, depois com um picape e uma vitrola ligada a um rádio. Para dançar com um broto, sempre foi necessária a licença de seus pais e irmãos, todos presentes no alegre encontro. E quando houve condições para frequentar o Maguari, já se sabia como proceder. O mesmo ritual, pedindo licença à família da pretendida para a dança. Já um bamba nos diversos ritmos era a orquestra começar e se encaminhar para onde se encontrava o brotaral. O preferido era mesmo o bolero, aqueles passinhos e uma paradinha. Nesse tempo já existia a cerveja e até o romerino, iniciado na bodega da esquina do 23BC, que era pertinho do Maguari. Certa vez o seu vão, dono do boteco, foi perguntado se tinha gelo para o rum. Ele respondeu muito solícito: já está gelado. Tirando a garrafa do merino da geladeira e já derramando líquido no copo duplo. Terminado os preparativos, era pegar a Senador Pompeu até o chamado Clube dos Príncipes. A entrada era privativa dos sócios. No entanto, um cumprimento, um boa noite para o porteiro, ele pensando que era um filho de diretor, permitia a entrada. Alguns anos depois, um amigo da família, autoridade no clube, conseguiu um permanente que garantia a passagem para participar da festança. E em seguida foi a vez de conseguir idêntico ingresso gratuito no Náutico. Aí já era do rádio, e em assim sendo, com maior facilidade para ter direito ao passe livre. Tudo muito simples, tudo muito alegre e divertido. Mas era na Fortaleza Antiga, hein?
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Diz que 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje de uma importante avenida, a Avenida Abolição, que corta os bairros Meireles e Mucuripe. Seu nome constitui alusão ao evento tido como o grande feito da abolição da escravatura no Ceará, 4 meses antes de ser este acontecimento o resultado da chamada Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Fato grandioso e ímpar na história do Brasil. O próprio hino do Ceará faz do aludido fato motivo para sua letra. Essa artéria chamava-se Avenida Matias Beck e sua denominação foi alterada pela força da Lei 2016 de 1962. Existem placas com a denominação Avenida Abolição e Avenida da Abolição. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A OAB Ceará garante apoio do senador Cid Gomes para a derrubada dos vetos do presidente da República à lei de abuso de autoridade. Nós vamos saber mais conversando agora com o presidente da Ordem, Dr. Erinaldo Dantas. Dr. Erinaldo, bom dia.
Bom dia, amigo Marcelo. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Doutor Erinaldo, o pedido de apoio foi para a derrubada do veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao dispositivo que criminaliza a violação de prerrogativas da advocacia, parte da lei contra o abuso de autoridade. Doutor Erinaldo, explique para a gente qual é esse dispositivo, por favor.
Meu amigo Marcelo, se eu contextualizar para quem está me ouvindo, não é advogada ou não é advogado. Para que a gente possa exercer a nossa profissão, existe uma lei federal, a 8.906, que estabelece algumas prerrogativas, que não são nossas, são prerrogativas da cidadania. Por exemplo, um advogado, quando chega em uma delegacia, ele poder conversar reservadamente com o seu cliente. O advogado, quando tiver em uma audiência, poder falar na audiência. São garantias mínimas para que a gente possa exercer a nossa atividade profissional, de longe qualquer tipo de privilégio. E o que acontece no dia a dia é que a gente sofre de forma cotidiana violação a esses direitos. Então, esse projeto de lei, ele criminaliza. Não, inclusive, a criminalização não é feita por hermenêutica, ou seja, não é feita por alguém que tem uma interpretação diversa. Né? São critérios absolutamente objetivos. E aí, o que me chamou a atenção é que seria cômico se não fosse trágico, que quando a lei for aprovada, várias autoridades se manifestaram de forma contrária à lei, como se já presumissem que não iam cumprir a lei, ou seja, que já iam desrespeitar as prerrogativas da advocacia que estão previstas em outra lei federal. Na realidade, Marcelo, eu acho que nem precisava dessa lei de abuso de autoridade, porque se você já tem uma lei que estabelece prerrogativas, quando a autoridade não dá vigência a essa norma, ele já está, naquele ato, cometendo abuso de autoridade, ou seja, essa lei já é uma redundância. E aí, lamentavelmente, o presidente Bolsonaro, ele fez esse veto, e aí o que eu estou fazendo enquanto presidente de ordem é falar com os nossos 22 deputados federais, nossos 3 senadores da República, para que a gente possa, da bancada aqui do Ceará, se manifestar de forma contrária a esse veto do presidente da República, para que a gente possa ter esse dispositivo que é tão importante para quem exerce a advocacia, que é a garantia de poder exercer a plenitude dos seus direitos.
Então a gente pode concluir que esses vetos do presidente atingem cheio a advocacia.
Sim, com certeza, com certeza. São coisas, na série, assim, inacreditáveis. Por exemplo, do advogado chegar. Chegar na delegacia, o seu cliente está preso, e ele quer conversar reservadamente com o cliente, e o policial que é do lado não está só conversa com ele. Para você ter uma ideia, que isso acontece de forma cotidiana. Na verdade, um erro, inclusive, que vai desde o projeto das delegacias. Você viu nos filmes americanos, quando o advogado chega para falar com o cliente, tem aquela salinha reservada, né? Ou para interrogatório, ou aquela sala reservada para o advogado falar com o cliente. Aqui as delegacias sequer têm esse tipo de sala. Sequer houve, desde o projeto arquitetônico, se pensou em que o cliente tem direito de conversar reservadamente com o seu advogado.
Agora, doutor Erinaldo, eu hoje no jornal O Povo estava verificando, inclusive, matéria do editorial do jornal, sobre também uma decisão do presidente da República tornando não mais obrigatórias a publicação das licitações nos jornais brasileiros. Isso é uma outra decisão que se choca com o interesse dos jornais e com o conhecimento que todas as pessoas querem ter de licitações e de decisões tomadas por determinadas organizações, né?
Sim, a gente não sabe qual foi bem a motivação do presidente. Tudo indica a motivação foi essa briga que ele tem com a mídia. Quem está no poder tem que entender que a obrigação de quem está reportando não é tá apenas elogiando. Ao contrário, é estar reportando que existe errado na gestão. E eu, enquanto gestor, digo muito que eu não quero saber de elogio, não. Eu quero ver se são as críticas. Porque quem escuta só elogio fica cego. Quem escuta as críticas tem a oportunidade de corrigir os rumos da gestão. E, lamentavelmente, essa medida, ela fere a transparência, né? É algo que malfere a transparência. É um assunto que deve ser, inclusive, analisado pela Ordem dos Advogados do Brasil, se seria o caso do ajuizamento de uma ação judicial ou não. Como o assunto é muito recente, não houve tempo para elaboração do estudo, então não temos ainda uma posição oficial, mas é algo que deve ser estudado, porque a transparência é um dos princípios constitucionais no artigo 37 da nossa Carta da República. É necessário que os atos gozem de transparência. E aí, como é que o cidadão vai poder acompanhar efetivamente o teor daquela licitação? Acho que seria fundamental que pudesse circular nos jornais. E os jornais já circulavam, Renato, não o edital inteiro, né? Os jornais já davam apenas um aviso para o cidadão poder procurar. Nem mais isso poder constar nos jornais, eu acho que é um prejuízo à cidadania, é um prejuízo à transparência.
Doutor Erinaldo Dantas é o presidente da OAB Ceará. Doutor Erinaldo, a OAB Ceará agora está em casa nova, né?
Sim, nós estamos na nossa sede na Avenida Washington Soares. É uma sede que permite, eu costumo dizer que a sede ela é um agente catalisador da atividade da OAB, porque lá nós temos dois auditórios, um de 300 lugares, outro para audiências públicas com mais de 150 lugares, nós temos três salas de aula e nós temos várias salas de reunião. Então, tem dia, Renato, que está acontecendo um congresso nacional, internacional, no terno, no primeiro andar, está havendo uma reunião na comissão de mais de 100 membros, nós temos outras 7 ou 8 comissões reunidas no mesmo momento, fora toda a parte administrativa, ou seja, a sede permite que vários advogados, várias advogadas que prestem serviço voluntário à OAB e à cidadania, eles possam se colocar lá para a gente trabalhar e exercer as nossas atividades.
Nós começamos com notícias nada boas, mas essa é uma notícia muito boa para o conforto dos advogados e para as pessoas que procuram os serviços da OAB, que são muitos. Muito obrigado ao senhor pela presença, hein?
Eu que agradeço, muito honrado sempre participar do seu programa. Tudo de bom. Bom dia a todos.
Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Informe-se, stj.jus.br. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E neste momento com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, estamos aqui na Avenida Pontes Vieira, esquina com a Rua Barbosa de Freitas, onde a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão ao Suicídio aqui da Assembleia Legislativa está fazendo a distribuição de panfletos em alusão ao Setembro Amarelo, mês de combate e prevenção ao suicídio. Está aqui o presidente da Frente Parlamentar, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, para falar sobre essa iniciativa aqui da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Bom dia, deputado.
É um prazer estar participando com você, Silvio. Hoje estamos aqui fazendo panfletagem aqui no sinal da Avenida Pontes Vieira, quase esquina aqui com o Desembargador Moreira, no sentido, com Barbosa de Freitas. Assim, é no sentido de que nós possamos aí fazer um trabalho de alerta, de sensibilização, de mobilização com toda a sociedade cearense. É, são ações como essa que simboliza o quanto é importante nós estarmos envolvendo toda a sociedade cearense, e por isso nós estamos aqui, alguns deputados, eu, deputado Evandro Leitão, deputado Eduardo Freitas, deputada Patrícia, deputada Érica, enfim, deputada Cris, todos nós envolvidos nessa campanha para que a gente possa ter uma saúde melhor, uma saúde mental melhor para a nossa sociedade, para que nós possamos ter um modelo de vida bem melhor, com mais equilíbrio.
Muito obrigado, deputado. Estamos também com o deputado Elmano de Freitas, também está distribuindo aqui os panfletos, e a população que está passando aqui, deputado, o pessoal está aderindo à campanha.
Bom, primeiro bom dia, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, deputado.
Eu acho que essa iniciativa que o deputado Evandro Leitão teve de articular com vários parlamentares essa frente parlamentar é muito importante. Nós temos casos inúmeros de jovens, de idosos especialmente, que têm tido essa situação delicada de aumento de depressão, chegando a algumas situações ao suicídio. Nós sabemos que isso é uma questão da saúde mental. Da mesma maneira que a gente tem doença no corpo, a gente também tem doença nas nossas mentes, se a gente não tratar, não cuidar, não alimentar bem. Então, eu acho que é muito importante nós termos essa campanha de conscientização, e acho que a Assembleia está de parabéns, e eu acho que aqui na rádio é um espaço muito importante. Sei que na série já fez, inclusive, entrevistas com parlamentares sobre esse assunto, e eu acho muito importante cada vez mais a população poder discutir, porque quanto mais ela discute, mais ela pode saber como prevenir.
Estado, em relação às políticas públicas, que diz respeito ao assunto, o que está faltando no Estado?
Olha, nós temos um processo que é do Centro de Atenção Psicossocial, aqui, do sistema de saúde, que precisa ser muito ampliado, precisa ter cada vez mais profissionais. Nós temos, inclusive, uma defasagem do número de psiquiatras na carreira médica que possam atuar nessa área. Então, nós precisamos ter mais profissionais formados na área, nós precisamos aumentar o número de CAPs, seja na capital, seja nas grandes e médias cidades, para que a população que tem alguém na sua família que está com problema de saúde mental possa ter o devido acompanhamento para que possa, com isso, prevenir situações mais delicadas.
Muito obrigado. E conversamos também com o deputado Elmano Freitas, que está aqui na Avenida Pontes Vieira, com a Rua Barbosa de Freitas, distribuindo panfletos junto com todos, com os deputados Evandro Leitão, a Cris Sena, Patrícia Aguiar, Érica Murim, só que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio aqui da Assembleia Legislativa. Vamos chegar aqui rapidinho, Narcélio. Chegar aqui na deputada Érica Murim, que também está fazendo a distribuição dos panfletos. Só um minutinho, por favor. Deputada Érica Murim. Bom dia, deputada Érica Murim. Gostaria que a senhora falasse também aqui da campanha, dessa distribuição de panfletos aqui na Avenida Pontes Vieira. Todas as pessoas estão passando aqui nesse momento. Bom dia.
Bom dia. É o momento da gente estar fazendo a campanha pela Assembleia e também demonstrando a atenção que todos devem ter com a vida. Não existe nada, pauta mais importante do que a vida, e nós precisamos estar alerta com todos que nos cercam, né? Com os sinais, né? A tristeza, que com certeza envolve muitos, e a gente está se colocando à disposição, demonstrando que a Casa Legislativa está atuando também nesse assunto e pensando, procurando políticas públicas que possam realmente ajudar a população a sair desse quadro e a diminuir esses índices.
Obrigado, deputada. Também vamos chegar aqui na deputada Patrícia Aguiar, que também está bem atuante aqui na sua distribuição dos panfletos. Está aqui muitos carros, muitas pessoas passando aqui no momento. E eu vou chegar aqui na deputada Patrícia Aguiar. Bom dia, deputada. A senhora também fazendo aqui a distribuição dos panfletos, em alusão ao Setembro Amarelo da Frente da Parlamentar em Defesa da Saúde, combate à depressão ao suicídio. Deputada Patrícia Aguiar entrou aqui no ônibus, né, que está aqui dentro, está distribuindo os panfletos dentro do ônibus. Então daqui a pouquinho a gente volta para falar com a deputada Patrícia Aguiar na série. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Se você está sofrendo, falar pode ser a melhor solução. Sabe por quê? Porque a dor é um sentimento que a gente precisa pôr para fora, senão acaba nos sufocando e nos deixando doentes. E quando a dor é muito, muito grande, tem gente que se machuca e pensa até em desistir de viver para acabar com ela. Se você tem uma dor que está te sufocando, você pode expressar o que sente em palavras. Ligue 188 de qualquer canto do país e fale com um voluntário do CVV. A ligação é de graça e você pode ligar qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Não precisa dizer seu nome, apenas ponha para fora o que está te causando sofrimento. Se preferir, pode conversar com o voluntário do CVV de outras formas. Confira todas no site cvv.org.br.
Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo a ouvidora do Instituto Dr. José Frota, Lisiane Melo de Carvalho. Um bom dia, Lisiane Melo de Carvalho.
Bom dia, Marcelo. Tudo bom?
Tudo muito bem. Como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria do IJF?
É bem desafiante, né? Mas eu assumi agora há pouco tempo, eu estou há 3 meses aqui na ouvidoria do IJF, mas já sou servidora há 14 anos, também sou assistente social de formação. Então, assim, todo esse tempo como assistente social tem favorecido muito esse trabalho aqui na ouvidoria, porque a gente já tinha esse trabalho no serviço social da escuta qualificada, do atendimento ao público, já entendeu um pouco da questão do fluxo do hospital, a demanda, o perfil, então isso tem favorecido bem o trabalho.
E as demandas que mais aparecem?
As demandas permanecem, as cirurgias, né? As pessoas têm procurado a ouvidoria para fazer algum tipo de solicitação, para agilizar alguns tipos de cirurgia, principalmente quando se trata de criança, idosos, pessoas com deficiência, que são os grupos prioritários, né? Então, assim, a gente recebe uma demanda muito grande, pessoas que vêm pedir uma solicitação para agilizar essas cirurgias também, para ver um pouco, né, da particularidade de cada situação. Então, a gente recebe também uma demanda muito grande em relação aos laudos médicos, que é um documento emitido pelo IJF que vai beneficiar o paciente após alta para dar entrada no DPVAT.
E a gente nota que a senhora está consciente de que o trabalho da ouvidoria é muito importante, não?
Sim, sim, e também assim, a gestão que nós temos hoje no JF, eles têm esse entendimento também, observam, têm a ouvidoria como uma ferramenta de gestão, porque através do olhar da ouvidoria, das informações que são repassadas, a gente tem como melhorar. Então, o nosso slogan hoje é ouvir para melhorar. Então, assim, a gente está querendo ouvir as pessoas, a gente quer ver como o cidadão percebe o IJF para que a gente possa também ofertar um melhor serviço, um melhor atendimento.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Muito obrigada, satisfação, foi um prazer.
Nós falamos com a ouvidora do Instituto Dr. José Frota, Lisiane Melo de Carvalho. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nós estamos de volta aqui da Avenida Pontes Vieira com a rua Barbosa de Freitas, em frente ao prédio anexo 2 da Assembleia Legislativa, onde está acontecendo neste momento a distribuição, né, de panfletos e alusão ao Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio, prevenção ao suicídio. A iniciativa é da Frente Parlamentar em defesa da saúde mental e combate à depressão ao suicídio aqui da Assembleia. Estamos aqui com a deputada Patrícia Aguiar, que também faz parte da Frente Parlamentar, também está nessa iniciativa, inclusive até entrou até dentro de um ônibus agora, não foi, deputada? Bom dia.
Bom dia, nós estamos aqui na esquina da Barbosa de Freitas com o desembargador Moreira, nesse horário que é o horário pontilheiro, que é esse horário, de muito movimento, e que nós estamos aqui com os deputados da frente parlamentar de combate e prevenção à depressão, suicídio, as doenças de natureza emocional, para poder conscientizar. Eu acho que, antes de tudo, é um encorajamento da população de enfrentar esse debate, porque hoje o suicídio, ela é a segunda maior causa de morte entre os nossos jovens de 15 a 29 anos e também com os nossos idosos. Então, é uma coisa muito comum que está acontecendo na sociedade, que nós precisamos alertar ao poder público, à sociedade, às famílias que passam por uma situação dessa, para procurar, né, os serviços que são disponíveis pelo Estado, pelo braço social de Estado e das organizações não governamentais que trabalham com isso. Então, esse panfleto, ele tem todos os endereços dos hospitais, que CAPS, enfim, das universidades, de todos os centros que dão a retaguarda para o tratamento de saúde para as pessoas que se encontram nessa situação.
Muito obrigado, deputada. Deputada Patrícia Aguiar também faz parte da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio da Assembleia Legislativa. Vamos chegar aqui no deputado Fernando Santana, primeiro vice-presidente da mesa diretora da Assembleia, que também está aqui na Avenida Ponte Vieira. Bom dia, deputado.
Bom dia. Momento que a gente tem de alertar a sociedade, alertar a população. Os números apresentados pelo Evandro Leitão, que preside essa frente parlamentar, para nós foram assustadores, né? Você tem ideia, teve um período que superou os acidentes de motos, e isso para nós é muito grave. Então nós estamos aqui no momento de alertar, para você ter ideia. Vários carros aqui que eu abordei, várias pessoas que eu abordei, entregando aqui um panfleto, conversando, tem pessoas na família com depressão ou que já cometeram suicídio. Olha só a gravidade disso. Então, acho que a Assembleia presta um grande serviço hoje à sociedade cearense, e todos nós temos que entrar nessa campanha, não só os deputados, mas todos nós da sociedade precisamos entrar nessa campanha, que essa campanha ela previne uma coisa trágica, que é o suicídio.
Obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Fernando Santana, primeiro vice-presidente da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa, também está aqui na distribuição de panfletos, né, por iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio da Assembleia Legislativa. A Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelio Lima Verde.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realizou audiência pública para debater as políticas para pessoas com deficiência no Ceará e a elaboração do Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência.
Entrevista.
A iniciativa do deputado Acrísio Sena, que está neste momento aqui comigo, neste nosso programa. Deputado, prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo, Ronaldo, nossa querida
Simone.
Simone, a voz belíssima da nossa Assembleia Legislativa. O pessoal que está nos acompanhando, eu fiquei muito surpreso ontem lá na Câmara Municipal de Quixeramobim, aquele, além do calor natural do Sertão Central, o calor humano também, mais de 150 pessoas, né, presentes na audiência para debater as políticas públicas para as pessoas com deficiência. E aonde a gente chega sempre tem o fator surpresa como essa população é mobilizada, né? A população muito mobilizada. Nós temos no Ceará mais de 2 milhões de pessoas com deficiência. Com algum grau, alguma natureza de deficiência sensorial, mental, física, auditiva, visual. Então, são múltiplos. E essa audiência, eu agradecer aqui a professora Aldenora. A professora Aldenora é uma pioneira nesse trabalho da luta, principalmente com a comunidade surda lá em Quixaramobim. Tem uma família, tem 4 filhos e 3 noras. Uhum. E ela mesma se encarrega, num trabalho voluntário, de fazer formação, principalmente com Libras, que é a nossa segunda língua, porque imagina, uma mulher chega num hospital, é surda, ninguém se comunica com ela. Vai fazer um BO, enfim, um aluno que precisa aprender. Então, a audiência bastante com a professora Aldenora, mas também 3 vereadores presentes, o Célio Neto, o Francisco José Pinheiro, que é conhecido como Quinho, o Edson Nogueira, o prefeito estava doente, mandou a representação, a Margarida Martins, né? Eu já falei aqui, também os órgãos do Estado, a coordenadoria, conselho das pessoas com deficiência, e tudo isso no intuito da gente trazer a experiência que nós tivemos em Fortaleza, uma experiência exitosa, que eu estou até aqui mostrando aqui para o Nacélio, vou depois deixar com ele, é o Estatuto Municipal. E a ideia do município, a nossa ideia é expandir para todo o estado do Ceará essa ideia do Estatuto, agora não mais municipal, como estadual. Então, uma audiência importantíssima para cobrar das autoridades as políticas públicas. Nós temos, dentro da população das pessoas com deficiência, 3 comunidades muito organizadas: a comunidade surda, a comunidade dos cadeirantes e a comunidade das mães e amigos das crianças autistas. Enfim, foi um momento muito importante, até porque o mês de setembro é o mês onde concentra principalmente a luta mundial dos surdos, está concentrada no mês de setembro, começando no dia 23, que é o Dia Mundial das Línguas de Sinais. O dia 21 é o Dia de Luta das Pessoas com Deficiência. O dia 26 é o Dia Nacional dos Surdos. E o dia 30 de setembro é o Dia Internacional dos Surdos e Dia do Tradutor de Intérprete de Libras. E aqui já tem uma audiência aprovada nossa, dando prosseguimento. Nós vamos ter uma sessão solene voltada para a comunidade surda no dia 27 de setembro. Então, assim, eu já fiz uma audiência em Sobral, pegando aquela região norte, fiz uma no Vale do Jaguaribe, em Limoeiro, fiz ontem no Sertão Central, em Quixaramobim, vou no próximo mês para Juazeiro pegar o Cariri, mas para minha grata surpresa, em cada audiência dessa, sempre tem cidades pedindo para nós realizar. Tem Canidé, Forquilha, São Benedito, Jaguaruana, Tabuleiro, além dessas que eu já estou fazendo.
Tem muita gente nos ouvindo agora, esperando a vez também.
Com certeza.
Em contato com o deputado, para que ele também compareça na cidade dessas pessoas que nos escutam, não?
Eu vou tirar o ano todo, até dezembro deste ano, dedicado para fazer essas audiências públicas. Para quê? Para nós coletarmos, quem tiver sugestões para essas políticas públicas das pessoas com deficiência, pode pegar pelas nossas redes sociais, a Cris e o Senna no Twitter, a Cris e o Senna no Facebook, a Cris e o Senna no Instagram, mas se preferir pelo e-mail, nós criamos um e-mail especial só para receber sugestões, o nome é sugestões@estatutoestadual.com. Sugestões, tudo sem acento, né? Sugestões, tudo junto, em minúsculo. sugestões@estatutoestadual.com. Agora, é engraçado, porque em cada canto que nós fizemos, o problema é o mesmo, nós deparamos.
Sim.
Acessibilidade. Não tem, nos órgãos públicos e na iniciativa privada, há uma dificuldade muito grande de acessibilidade. Por exemplo, a Arnete Borges é presidenta do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Ontem nós tivemos que transportar a cadeirinha dela para o palco, porque não tem acessibilidade para um cadeirante participar do debate. Foi assim na Universidade do Vale do Acaraú, foi assim em Limoeiro, foi assim agora na Câmara Municipal. Então, é bom que em cada local desse a gente já começa protestando pelo local de não ter acessibilidade.
Mas eu tenho a impressão que aqui também não tem, não.
Não, aqui nós já conversamos com o presidente Sarto. Sim. Ela veio.
É importante que seja.
Ali, por exemplo, no nosso auditório, é uma dificuldade ali no plenário. Ali, por exemplo, uma vez veio a Maria da Penha, não tinha como subir. Então, já é preconceituoso isso. E o estatuto, o primeiro capítulo do estatuto, ele abre exatamente com o nome acessibilidade. Por quê? É quebrar as barreiras, além das barreiras do preconceito, são as barreiras arquitetônicas que também impedem as praças, locais de shows, de postos de saúde, banco. Tudo isso precisa ter essa política de acessibilidade.
A Assembleia que já tem a tradução do intérprete de Libras, de uma pessoas especializadas, precisa agora ter rampas de locais de acesso. Né?
A Assembleia tem, mas ela não está plenamente acessível. O presidente Sarto prometeu trocar, se eu não me engano, é a Sávia. Perdão, a Sávia que está na coordenação tem uma comissão especial para tratar da acessibilidade da casa. O entorno da Assembleia, aquelas pedras cariris lá, são horríveis para um cadeirante, para um moletante, para um pessoal que possa trabalhar. Então, já começando pelo entorno, até mesmo as acessibilidades de auditórios, plenários e departamentos. Então, nós já estamos começando com o dever de casa, isso foi um dos primeiros pedidos ao nosso presidente Sarto para que tornasse a nossa Assembleia 100% acessível.
E a próxima visita, o senhor falou?
A nossa, nós vamos em outubro no Cariri, lá em Juazeiro.
Juazeiro do Norte.
Fora isso, já tem audiência marcada para Tabuleiro e São Benedito. No São Benedito nós vamos fazer junto com a deputada Augusta, aquela região dela. Então tem pedidos e eu estou muito feliz que essa bandeira que eu hasteei com muita força e com muita garra em Fortaleza, eu estou levando para o estado de Ceará e para a nossa grata surpresa em todos os municípios cearenses. Existe uma grande mobilização e existe uma voz sempre atuante pedindo políticas públicas para essa população.
E o senhor ainda encontrou tempo hoje para fazer a panfletagem aqui ao lado da Assembleia sobre o Setembro Amarelo.
É, o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa da Frente Parlamentar de Luta contra o Suicídio, né, e em defesa das políticas de saúde mental, e um panfletinho nós fomos entregar hoje, muito bem recebido pela população. Estava eu, deputado Evandro, Érica, a Patrícia,
Fernando Santana,
que
assumiu a presidência.
É, nosso presidente, interino.
Que o presidente Sarto está no governo do estado.
Isso. Já é a segunda e a terceira vez que o Sarto assume, né? Que bom. Nosso presidente está fazendo um excelente trabalho aqui conosco e já, quem sabe aí, já está estreando aí, né, como governador. E o Setembro Amarelo, né, voltando aqui, é o mês mundial de prevenção do suicídio. O tema ainda é um tabu para muitas pessoas por conta dos preconceitos e a falta de informação. Eu estou lendo aqui o panfletinho amarelo que está disponível nas redes sociais. Os distúrbios de saúde mental são um grande mal da sociedade nos dias atuais. Fique atento aos sinais que as pessoas que sofrem com eles podem sentir. Vamos lá. Distúrbios da saúde mental, oscilações repentinas do humor.
Dores no corpo e gastrointestinais.
Insônia e falta de apetite.
Falta de atenção e concentração.
E, acima de tudo, pensamentos suicidas.
Pois é, depressão é uma coisa séria.
É, procura apoio, né?
Doença séria.
Eita. É porque fica, você menos espera. O primeiro passo da depressão se isolar do mundo, né? Não querer mais. Daí para fazer uma besteira é um pulo. E aí, nesse panfleto nosso da Assembleia Legislativa, que está também no nosso site, né, tem os locais onde exerce a política de saúde mental em Fortaleza e no estado de Ceará, principalmente com os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que infelizmente o governo federal vem esvaziando e retirando a função do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência.
É isso. Deputada Cristiana, que prazer recebê-lo. Parabéns pela sua luta, pelo seu trabalho. Muito obrigado.
Eu só queria também aproveitar aqui. Eu fiz um pronunciamento na semana passada contra a privatização do SERP, da Dataprev. São duas empresas com mais de 4 décadas. E nós fizemos esse pronunciamento porque figuram na lista, assim como os Correios e outras listas, na política de privatização do governo federal. E o colega Elmano, amanhã às 15h30, faz uma audiência pública para debater a luta contra a privatização do CEPRE e Dataprev. Então, como eu também estou junto aqui com Elmano, então nós estamos reforçando para essa audiência e defendendo o CEPRE e a Dataprev, que preserva os dados e as informações do cidadão que se aposenta, do cidadão que faz as suas informações para o imposto de renda. Nenhum país do mundo abre mão da sua política de tecnologia da informação e da segurança de dados. Aqui o Brasil é tudo na contramão, está querendo entregar duas empresas seríssimas, que é o CEPRE e a Dataprev, para a iniciativa privada. Por isso que a bancada do Partido dos Trabalhadores e a Assembleia como todo é contra a privatização do CEPRE e da Dataprev.
Deputado, muito obrigado. Um bom dia para o senhor.
A vida, trabalho, justiça e educação, esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Seminário Conexão Terceiro Setor, que é gratuito e reúne entidades sem fins lucrativos, poder público e fundações financiadoras para debater o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Socorro Cândido, ela que é coordenadora do seminário. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. O Seminário Conexão Terceiro Setor está na sua segunda edição e nós temos como proposta trazer informação para um segmento, né, ligado aos gestores, aos profissionais e todas as pessoas interessadas no tema. Ele aborda temas de governança, indicadores, prestação de contas, marketing, o olhar dos financiadores, dos apoiadores, aportadores de recursos nos projetos sociais. Nós vamos ter discussões sobre a própria condução da educação básica, modelos e propostas que estão de modelos de sucesso. Então, são situações em que são vividas pelas entidades, necessidades sempre colocadas pelas instituições e que nós vamos trazer um novo olhar. E nós temos os três olhares. Nós temos o olhar da academia, com professores, tanto professor da UFC como professores da Unifor. Nós temos o olhar do setor privado, que aporta recursos, portanto, nós temos empresas que estão indo fazer esse debate com a gente, e temos também o próprio setor público. Então, o setor público, ele tem esse papel também de fomentador dessas ações, porque o terceiro setor, ele atua como forma complementar das políticas públicas.
Como é que vai ser a programação?
A programação começa amanhã, quarta-feira, de 9 às 17, vai até sexta-feira, no mesmo horário, sempre nos dois turnos, com painéis e palestras. E sempre em um intervalo e outro, nós temos apresentações culturais.
Para quem quiser se inscrever, participar do seminário.
A inscrição ela está no site www.conexão.com.br. Porém, quando esgotar as inscrições, o site será encerrado, e nós orientamos que as pessoas se dirijam à Unifor, que havendo necessidade, a gente está buscando um espaço extra. Ou mesmo, a gente também sabe que às vezes a pessoa se inscreve e não vem, e aí tendo espaço a pessoa pode participar.
Muito obrigado. Conversamos com Socorro Cândido, coordenadora do seminário Conexão Terceiro Setor, que começa amanhã dia 11 e vai até o dia 13 de setembro na Universidade de Fortaleza, Unifor. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Procon Fortaleza multa a empresa Enel, distribuidora de energia elétrica do Ceará, em mais de 3 milhões de reais pela cobrança de duas tarifas com vencimentos no mesmo mês. A companhia já havia sido notificada pelo órgão a prestar esclarecimentos após envio de contas com vencimento no mesmo mês, sob pena de multa de 13 milhões. Sobre multa, a Enel Distribuição Ceará informou que não foi comunicada oficialmente sobre a decisão e, assim que for notificada, dará andamento ao processo.
Direitos do consumidor.
Recebendo o chefe do Núcleo de Articulação e Denúncias do PROCON Fortaleza, doutor Cláudio Diógenes. Doutor Cláudio, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia.
Doutor Cláudio, houve redução nos preços dos alimentos e produtos nos supermercados. O registro da queda é de cerca de 8%. O que é que provocou essa queda, doutor?
Sim, Donato. A pesquisa realizada pelo PROCON verificou uma redução de 7,98% na média geral dos produtos e serviços comercializados em supermercados, que via de regra são os serviços e os produtos, na verdade, os produtos relacionados à primeira necessidade, né? As primeiras necessidades, e que, portanto, sempre são objeto de análise do PROCON mensalmente para verificar como anda os preços desses produtos, né? Nós tivemos, por exemplo, entre a diferença entre regionais, né? E, na verdade, não se tem como constatar ou verificar exatamente o que possa ter provocado. O fato é que a pesquisa constatou que houve uma redução, mas o PROCON alerta para que o consumidor verifique realmente se o preço daquele produto em especial que ele está à procura, se está realmente mais barato, porque pode haver uma variação grande, como ressaltei agora há pouco, em relação a regionais ou ao mesmo de um bairro para o outro.
Doutor Cláudio, os jornais de hoje trazem uma informação, e nós divulgamos aqui também na Rádio FM Assembleia, no Notícias do Ceará, sobre uma multa que o PROCON Fortaleza aplicou na empresa Enel, distribuidora de energia elétrica do Ceará. Como é que está esse assunto?
Sim, Narcélio, houve uma multa relacionada a um processo que tramita no PROCON Fortaleza em relação à Enel por decorrência da aplicação ou do envio ao consumidor de duas faturas de energia elétrica no mesmo mês. A princípio seria uma readequação do sistema, porém foi verificado no processo que não houve o respeito à informação ao consumidor e tampouco pela própria resolução da ANEEL poderia a Enel ter enviado duas faturas para o vencimento no mesmo mês, considerando que há de se respeitar no mínimo 30 dias entre uma cobrança e outra.
Certo, então a multa está mantida e agora é aguardar as providências que a Enel deve tomar e naturalmente o PROCON Fortaleza vai mostrar por que fez esse trabalho de multar a Enel. A Enel diz que não foi comunicada oficialmente.
Eu não sei exatamente, não saberia dizer, nesse momento a Enel já recebeu a notificação ou a comunicação referente à multa. A multa, obviamente, está mantida, até porque já foi prolatada a decisão. Cabe recurso para o Colégio Recursal, óbvio, né? Porque deve se respeitar os trâmites legais, mas o fato é que os consumidores que se sentirem lesados podem efetuar suas reclamações no PROCON e solicitar, tendo em vista que as cobranças foram tidas como indevidas, solicitar a devolução em dobro. As cobranças foram tidas como indevidas, não porque se referiam a períodos iguais, não houve duplicidade do mesmo período, mas foi cobrada de forma antecipada. Esses valores foram cobrados de forma antecipada e, por isso, cabe, segundo o entendimento do PROCON, a devolução em dobro.
Doutor Claudio, bom dia, muito obrigado pela presença.
Disponho na série, eu que agradeço.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, uma mensagem de autoria do Poder Executivo. Serão lidos 9 projetos de lei, sendo 2 de autoria do deputado Júlio César Filho, 1 da deputada Fernanda Pessoa, 2 da deputada doutora Silvana, 3 do deputado Ariel Nunes e 1 de autoria da deputada Derlânia Noronha. Também serão lidos 5 projetos de indicação, 2 de autoria do deputado Moisés Braz, 1 do deputado Tony Brito, 1 da deputada Fernanda Pessoa e 1 de autoria do deputado Guilherme Landim. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Fernando Santana, Evandro Leitão, Acrísio Sena, Vitor Valim, Érica Amorim e deputado Salmito. E o segundo expediente desta terça-feira será dedicado ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Iniciativa do deputado Evandro Leitão, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio da Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Sobre a campanha Setembro Amarelo, a Assembleia Legislativa está distribuindo, os deputados estão distribuindo panfletos aqui na esquina da Desembargadora Moreira e logo ao lado do prédio da Assembleia. E nesse boleto está relacionada o número de locais que atendem as pessoas com depressão. São 25 locais de atendimento. No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala de Ijaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre cai o número de assaltos a bancos no Ceará. No quadro Ouvidoria Ouvidora do Instituto Dr. José Frota, Lisiane Melo de Carvalho, nós conversamos com o presidente da OAB Ceará, Dr. Erinaldo Dantas. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e manteve contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, com o chefe do Núcleo de Articulação e Denúncias do PROCON Fortaleza, Dr. Cláudio Diógenes. O deputado estadual Cristiano esteve neste programa hoje. Direitos do Consumidor, já falei, foi com o chefe do Núcleo de Articulação e Denúncias do PROCON Fortaleza, Dr. Cláudio Diógenes. O repórter, senhor Augusto, apresentou a agenda e entrevistou aqui os deputados que estavam distribuindo panfletos sobre Setembro Amarelo. Deputados Elmano Freitas, Evandro Leitão, que é o comandante da Frente Parlamentar, Érica Amorim, Patrícia Aguiar, Fernando Santana, que está no exercício de presidente da Assembleia, em virtude do nosso presidente José Sarto, está à frente do governo do Estado. O Silvio também entrevistou a doutora Socorro Cândido, coordenadora da Conexão do Terceiro Setor. Silvio Augusto falou sobre a sessão de logo mais, esta sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.